Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta com o Em Pauta. Hoje a nossa convidada é a médica pediatra e psicanalista, a doutora Lucy Pfeiffer. Ela também é coordenadora do projeto DEDICA, Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, um projeto mantido pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Doutora, agora eu vou falar do outro lado, que é a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. A gente tem visto um volume crescente no número de denúncias, no número de pessoas, de famílias vivendo esse tipo de drama. Isso significa que nossa sociedade está ficando mais violenta ou significa que as pessoas estão percebendo melhor esse tipo de situação e denunciando com mais frequência?
Com certeza é a segunda hipótese, né? A violência sempre existiu. Se a gente procurar a história da humanidade, eram as crianças as sacrificadas para os deuses. Por que crianças? Primeiro porque eram indefesas, não sabiam, não tinham como fugir, eram colocadas como ofertas para o bem-estar de uma sociedade, teórico de uma sociedade, de uma cultura. Os romanos, a partir do nascimento de um bebê, era dado ao pai o direito de aceitá-lo ou não. Se ele encontrasse nele seus traços ou um bebê vigoroso, ele poderia aceitá-lo, senão ele era condenado à morte. Também os gregos. E assim, a infância vem sendo vítima de muitas violências. É do século XIX, a primeira história de defesa de uma criança, uma menina, Marianne, com um histórico de muitas violências pelos pais e que a lei americana não protegia. Ela, para ser afastada dos pais, o promotor de justiça teve que usar a lei de defesa dos animais, sendo ela um animal. Isso, racional, isso, século XIX.
Só agora, muito recente.
Século XIX. A síndrome da criança espancada foi descrita no século XX, 1960, na década de 60. É isso daí que ela foi levada a congressos médicos. Então, veja, nós estamos falando de coisas que discutimos há menos de 60 anos. Então, com certeza, essa evolução é lenta. Em países menos desenvolvidos, mais lenta ainda, até porque essa cultura da população não permite, a cultura dos nossos governantes, dos planejadores de saúde, embora tenhamos uma Constituição que diga que a criança é prioridade absoluta, esse artigo está no número 227, significa que eu tenho 226 outros mais prioritários, né? E apesar de ser, a criança não é prioridade nos orçamentos de planejamento de saúde, de educação, de proteção. Então, estamos falando de uma cultura que não é só dos pais, mas é um erro da sociedade em geral, que hoje começa a dizer não. Quando vê uma criança maltratada, uma criança humilhada ou cerceada nos seus valores mínimos de dignidade. Então, hoje temos mais denúncias, poucos programas de atendimento, poucas soluções. Por isso, precisamos falar disso. Precisamos falar sobre as violências que acontecem na infância e adolescência.
Doutora, como é que funciona o trabalho do DEDICA?
É um trabalho muito bonito, que eu tenho muito orgulho de coordenar. Ele começou em 2004, através de um trabalho voluntário dentro do Hospital de Clínicas, porque depois de participar da formação de uma rede de proteção em Curitiba para diagnóstico e acompanhamento das crianças que tinham alguma situação de risco para violência, as crianças que tinham situações muito graves não tinham local de atendimento. Então, através de um trabalho voluntário, acreditávamos que tinha que ser dentro de uma universidade para que se formassem profissionais capazes desse diagnóstico e também desse acompanhamento. Ficamos 10 anos dentro de um ambulatório do Hospital de Clínicas e depois disso conseguimos, através de um projeto levado ao Conselho Estadual da Criança, através da Associação Amigos do HC, que é quem nos sustenta, montar uma estrutura bastante boa, com uma sede, onde atendemos então as crianças e adolescentes em situação de violências graves e gravíssimas, seus responsáveis e os agressores, desde que eles sejam passíveis de tratamento. Às vezes chegamos tarde demais, né? São situações de pedofilia, de tentativas de homicídio, onde ali tratamos da criança, um possível responsável, e aí já não temos mais a condição de trabalhar com o agressor.
Doutora, nas situações tratáveis, como Sim. é que a família reage à intervenção de alguém de fora naquela relação que tem lá, apesar dos seus problemas? Deve ter algum tipo de equilíbrio, doutora.
Infelizmente, como tratamos de casos graves e gravíssimos, o equilíbrio está na violência. Então, quando existe uma interferência externa, normalmente nesse primeiro momento é de exatamente aquela da ideia do poder patriarcal. A família é minha e ali eu faço o que eu quiser. E muitas pessoas na nossa sociedade ainda acreditam nisso, né? Escuta os espancamentos, escuta os gritos no vizinho e diz, mas isso é um problema daquela família. Não, é um problema de todos nós. Porque se não ajudamos essa criança, ela é frágil, indefesa, refém dos seus abusadores, porque mais de 90% das situações de violência, mesmo gravíssimas, acontece dentro de casa. Então, nesse primeiro impacto, que é a interferência de alguém dizendo, isso não é certo, vocês podem fazer de outra forma, e o programa DEDICA é um programa de ajuda, não é de condenação, a não ser nesses casos que eu falei, né, de crime, mas sim de ajuda e da oferta dessa releitura da vida de cada um, para que eles possam se estabelecer num novo arranjo familiar. Isso leva um tempo, não é um tratamento curto, mas normalmente depois que essa família aceita essa intervenção, a sensação de todos é de muito alívio, porque mesmo um agressor, ele sofre, e sofre muito com as suas agressões, a não ser que ele já esteja no estágio da perversão, onde ali esse maltrato lhe traz muito prazer. Nós temos que fazer esse diagnóstico diferencial, mas posso dizer que não chega a 20% dos casos.
Tem um índice de recuperação, de reconstrução dessa família, doutora?
Sim, isso é muito legal. Para a criança, de praticamente 100%, porque não dedica ou a família aceita, ou isso é levado, né, ao Ministério Público, às varas de infância, porque a criança ali é prioridade absoluta. As crianças feridas que os pais trazem dentro de si também são prioridades. E a gente pode dizer que na criança é impressionante como elas reagem e voltam, voltam não porque elas nunca tiveram, mas na verdade elas passam a ter uma vida saudável e feliz depois que elas são tiradas da violência e também elas entendem que elas não são culpa disso. Porque a maioria dos agressores conseguem convencer a criança que ela é a razão do seu sofrimento e não é. Então eu posso dizer que praticamente 100% das crianças vão estar muito bem depois do atendimento, de um tratamento. Dos agressores, eu não teria uma estatística plena, mas eu posso dizer que mais de 50% reage de forma muito rápida ao entendimento do que leva aquelas pessoas a serem agressivas e passam a tentar viver de outra forma.
Doutora, o DEDICA é um exemplo, né? Uma gotinha num deserto. A senhora já disse que nós temos falta destas iniciativas. A senhora vê possibilidade de a gente mudar isso?
Com certeza. Esse é um projeto que temos de mudança, né? Não é difícil. Se o poder público entendesse que eles vão atender essa família, Eles podem atender no tratamento da violência, desde os primeiros sinais, que seria lá na gravidez, a dificuldade dessa mãe em assumir esse bebê, a dificuldade, o abandono do pai, tudo isso. Se isso fosse atendido desde lá, teríamos muito menos pacientes para o Dedica. De qualquer forma, o poder público vai gastar com o atendimento dessas pessoas, seja na prevenção, seja na assistência precoce, seja nos ambulatórios de psiquiatria, nas dificuldades da escolaridade, nos fracassos escolares e fracassos profissionais. Então, essas pessoas vão ser pacientes da saúde em algum tempo. Poderiam ser pacientes precocemente para a solução dos seus problemas ou tardiamente já como pacientes crônicos de algum serviço em saúde mental ou mesmo as crianças já adolescentes na delinquência. Nós podemos formar uma sociedade saudável ou uma sociedade doente. Hoje tratamos de uma sociedade doente.
Doutora, se algum profissional que está nos ouvindo ficou interessado no Dedica, se alguém queira contribuir, participar de alguma forma, o que precisa fazer?
Eles podem entrar em contato com a Associação Amigos do HC, então, a Associação Amigos do Hospital de Clínicas, que é em Curitiba. Eles podem, nós temos, então, procurando o site, né, www.associaçãoamigosdohc, ou www.programadedica, eles vão encontrar as formas de participar. Para profissionais da área da saúde e educação, nós temos um programa de educação continuada. Então, todas as quartas-feiras nós discutimos casos, nós temos um embasamento teórico, a gente faz capacitação, atualização sobre a infância e adolescência em muitos lugares, e as pessoas podem nos acompanhar. O Dedica quer multiplicar esse conhecimento que são as crianças que nos trazem. Cada caso nos ensina muito. E ensina especialmente essa resistência da criança, esse desejo de lutar pela vida. Quando a gente vê crianças, e eu atendo crianças em UTIs, eu atendo crianças que vêm dos serviços de saúde mental, eu com minha equipe de 12 profissionais, muito dedicados, que além do seu tempo de trabalho ali, tem toda uma série de trabalhos voluntários nessa área. E quando a gente vê a criança entrar correndo, sorrindo e podendo brincar livremente, isso é gratificante. Todos os profissionais deveriam procurar isso. Não tem nada melhor do que você fazer um trabalho que ele dê frutos e que você possa ver ali que você está contribuindo de alguma forma para uma vida melhor.
Doutora Lucy, só me resta agradecer ao trabalho que está sendo realizado lá no Dedica, a sua presença aqui, muito obrigado mesmo, e desejo que a senhora, obviamente, volte em outras oportunidades.
Sim, quem sabe podemos falar mais e mais de crianças, Tony, né? É um assunto que a gente deveria dizer, infelizmente, nas escolas não se ensina o que é uma criança normal. Seria uma excelente prevenção se a gente pudesse ensinar para nossas crianças o que é um psiquismo do ser humano, como ele evolui, que as próprias crianças poderiam perceber os desvios e com certeza vão ser pais melhores. Então, que bom se a gente puder, através da rádio, falar sobre elas. Eu que agradeço a oportunidade em meu nome e do Dedica e de todos os profissionais que ali trabalham.
Agradeço mais uma vez a doutora Lucy Pfeiffer, pediatra, psicanalista e coordenadora do projeto Dedica, Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, um projeto mantido pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Obrigada, doutora, pela entrevista e pelo maravilhoso trabalho que ela tem realizado à frente do Dedica. E quero agradecer também a você que esteve com a gente. Muito obrigado e até a próxima.
Programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.